Bom dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco. Por favor, prossiga.
Bom dia a todos. Estou aqui para falar sobre os resultados do Bradesco no quarto trimestre de 2022. O senhor presidente do Executivo do Bradesco, Otávio de Lázari Júnior. O senhor vice-presidente CFO, Cassiano Ricardo Scarpelli. O senhor vice-presidente, Moacir Nachbar. O senhor diretor executivo, Oswaldo Tadeu Fernandes. O diretor de Relações com Investidores e Controladoria, senhor Carlos Firetti. E o senhor diretor-presidente da Bradesco Seguros, Ivan Gontijo. Com a palavra, senhor Otávio.
Oi, Eurita, obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados. O Bradesco enfrentou em 2022 relevantes desafios conjunturais de mercado. Ao final, nós chegamos a um lucro líquido de 20,7 bilhões, apesar da provisão integral de um cliente específico, o que indica a força financeira e solidez de capital. A nossa capacidade de distribuição de produtos e serviços na rede de atendimento e aplicativos digitais também segue como um diferencial competitivo. Em 2022, enfrentamos uma situação conjuntural adversa, centrada basicamente em três fatores: o impacto negativo do rápido e elevado aumento da Selic na nossa margem com o mercado, o aumento da inadimplência no segmento massificado de pessoa física e pessoa jurídica, causado pela alta e resiliente inflação que impactou a renda dos clientes. Além, obviamente, adicionalmente, de uma provisão adicional de 4,9 bilhões, referente a 100%, ou seja, provisionamos integralmente da nossa exposição em crédito com o cliente de atacado, que fizemos no quarto trimestre de 2022, seguindo a nossa governança, apesar de ser um evento ocorrido em janeiro. Entendemos que o Bradesco tem condições de entregar mais. Podem ter certeza que nós estamos trabalhando intensamente para melhorar o desempenho o mais rápido possível e temos o objetivo de retorno recorrente para o banco de pelo menos 18%. Em nossa visão, o principal efeito no resultado em 2023 virá do aumento das provisões. No massificado, o crescimento da PDD ela acompanha a expansão da carteira e no atacado nós temos provisões ainda baixas, mas não reversões como aconteceu em 2022. Assim, parte da recuperação do retorno do banco ocorrerá de forma gradual até o final de 2023. Isso porque a margem com o mercado se recupera com a renovação da carteira prefixada, com taxas já ajustadas aos níveis atuais dos juros, fazendo com que os resultados melhorem ao longo do ano. Em relação à inadimplência, já adotamos as medidas necessárias para controlar o comportamento do massificado, tanto na pessoa física quanto na jurídica, revisitando os modelos, revisitando o nosso apetite ao risco, o que levará à redução da despesa de provisões, do custo do crédito, já no segundo semestre de 2023. A inflação elevada desde meados de 2001 levou a uma perda de renda pelos clientes muito mais rápida e forte do que esperávamos ao longo de 2022, principalmente com o aumento dos preços dos alimentos e de combustíveis. Nesse cenário, deveríamos ter restringido as políticas de crédito e apetites a risco nas carteiras de varejo. De toda forma, é um aprendizado. O Bradesco possui historicamente uma importante exposição aos segmentos de baixa renda e pequenas empresas, fruto do nosso posicionamento de presença em todo o Brasil, em todas as regiões e em todos os segmentos de renda e porte de empresa. Nós consideramos esse posicionamento de mercado estrategicamente correto, mesmo que neste momento do ciclo estejamos sofrendo mais com a inadimplência. Acreditamos que no médio e longo prazo ele se provará mais uma vez correto, logicamente com os devidos ajustes que estamos promovendo para adequar o custo de servir a todos os clientes. Outra parte da melhora dos resultados de retorno se dará com a execução de medidas com foco em eficiência e expansão de áreas que consideramos estratégicas. Continuamos também com o processo de otimização de nossa rede de agências e manteremos o crescimento das despesas administrativas e pessoal em linha ou até abaixo da inflação. A transformação digital do banco também continua acelerada. Hoje o Banco Bradesco é, acima de tudo, também um banco digital, crescendo no número de transações, originação de crédito e em praticamente todos os produtos e serviços que ofertamos nesses canais. Em razão da clara mudança que aconteceu no mercado, estamos otimizando as nossas iniciativas digitais, promovendo uma maior integração com o banco, proporcionando eficiência de custos e potencial consolidação das iniciativas. Nosso foco é a rentabilização dos clientes. Somos líderes em banco de atacado, temos protagonismo no mercado de investment bank, operação de alto retorno sobre o capital alocado. Vamos continuar desenvolvendo, investindo e crescendo nessas operações. Também no alta renda, continuamos firmes no propósito de entregar a melhor experiência para os nossos clientes, com uma grade completa de produtos e serviços e com uma jornada simples e agradável, além de contar com especialistas de investimento com foco em advisory, entendendo e respeitando o momento de vida e necessidade dos nossos clientes. Finalmente, eu não poderia deixar de reforçar nosso engajamento em todos os níveis da organização na busca por manter o cliente no centro de tudo o que fazemos, uma estratégia que reflete o nosso propósito e cria ainda mais vínculo com os clientes e seguiremos nesse caminho. Passando agora para a apresentação de resultados propriamente dita, no slide 3, nós trazemos os principais números. Como dissemos, o lucro líquido atingiu 20,7 bilhões, uma redução de 21% em relação ao ano anterior. A carteira expandida de crédito cresceu 9,8% e o nosso capital nível 1 fechou em 12,4%. Eu vou detalhar mais à frente todos esses números. No slide 4, falando do desempenho operacional, fica mais claro ainda que a redução do lucro de 2022 deveu-se principalmente aos três fatores que mencionei anteriormente: a margem com o mercado, com impacto negativo dos juros no LM, o crescimento da despesa de PDD no segmento massificado de pessoa física e jurídica e a provisão adicional que fizemos, 100% de provisão, para um cliente do segmento de atacado. Nós vamos dar mais detalhes à frente. No slide 5, falando sobre o crescimento de crédito nas pessoas físicas e grandes empresas, a carteira de crédito expandida evoluiu 9,8% nos últimos 12 meses e 1,5% no trimestre. No ano, crescemos 7,9% em pessoas jurídicas, sendo 9,7% no atacado. Por outro lado, em pequena e micro empresa, já reduzimos sensivelmente o apetite a risco. Observe o crescimento de 4,6%, principalmente com a desaceleração em pequenas empresas, devido à mudança nas políticas de crédito e priorização das operações de menor risco. Em cartões, o crescimento trimestral é fundamentalmente explicado pelo efeito sazonal do período. O crescimento anual de 27,5% ainda é forte, mas já mostra desaceleração, também fruto dos ajustes em nossa política de crédito para conter a inadimplência. Na originação do crédito, é possível observar um aumento em médias e grandes empresas e a queda, obviamente, pelo apetite a risco em pessoas físicas e PJ massificado. Portanto, um ajuste de rota para segmentos, setores, público-alvo e produtos de menor risco. No slide 6, falando das nossas provisões, a despesa de PDD expandida, desconsiderando o valor referente ao cliente do segmento atacado, ao caso específico, atingiu 10 bilhões no quarto tri, representando 4,5% da carteira. Devemos permanecer em níveis ainda elevados ao longo do primeiro semestre de 2023, com redução no custo de crédito ao longo do segundo semestre de 2023. O nosso nível de cobertura do NPL 90 dias continua robusto em 204%, e observem no gráfico acima, à esquerda, nossa despesa de PDD. Como eu havia comentado logo no início, teve muita influência na formação do nosso resultado, uma vez que a PDD saiu de 3,5 bilhões por trimestre em 2021 para 10 bilhões no último trimestre de 2022. Falando um pouco de inadimplência, passando agora para o slide 7, o nosso índice de inadimplência acima de 90 dias apresentou elevação de 40 bips no total, sendo 40 bips em pessoa física e 80 em pequena e microempresa. grandes empresas permanecem com inadimplência bastante baixa. A inadimplência de 15 a 90 dias subiu 50 bips, com impacto principalmente das pequenas empresas. O NPL Creation no trimestre atingiu 8,1 bilhões, todavia continuamos a provisionar bem acima do NPL Creation. Passamos a mostrar a informação da curva da inadimplência, simulando a manutenção dos créditos vendidos em nossa carteira. Nesse critério, vemos o crescimento do over 90 de maneira similar ao over 90 sem as cessões. No quarto trimestre, nós realizamos cessões adicionais de carteira ativa no valor de 2.800. Portanto, o racional para a venda de carteira ele continua e será sempre puramente econômico. Vendemos ativos por valores acima da nossa expectativa de recuperação e liberamos tempo das nossas equipes para trabalharem mais intensamente em carteiras com maior probabilidade de crédito. Também no slide 8, falando das políticas de crédito, reavaliamos o nosso apetite a risco, realizando mudanças relevantes em nossa política de crédito ao longo de 2022 e, consequentemente, reduzindo a nossa taxa de aprovação. Comparando a taxa de aprovação de créditos novos para clientes correntistas do varejo, tivemos uma redução gradativa ao longo do ano, promovendo uma queda de 33% e privilegiando as operações de menor risco. Como resultado, em base 100, a inadimplência de 30 dias no quarto mês da safra já reduziu 38% no dado mais recente, comparado à safra de dezembro de 21. Nas nossas projeções, o índice de inadimplência deve ficar pressionado ao longo do primeiro semestre. No slide 9, nós apresentamos uma abertura das despesas de PDD entre varejo e atacado. As provisões totais atingiram 32,3 bilhões, incluindo o montante de 5 bilhões referente à provisão para esse caso específico do cliente de atacado. Sem esse valor, a despesa seria de 27,4, ou seja, no topo do guidance, sendo que o varejo apresentou provisões de 33 bilhões, enquanto o atacado teve reversões de 5,7 bilhões. O atacado vem apresentando um bom desempenho de crédito nos últimos anos, o que nos permitiu a liberação de parte do excesso de provisões em 2022. Em 2023, nós vemos um crescimento das provisões do massificado em linha com a carteira, maior no primeiro semestre, menor no segundo, e uma normalização parcial das provisões no atacado. Assim, o nosso custo de crédito previsto em nosso guide para 2023, é de 4%, comparado a 3,2% em 2022, sem incluir a provisão para o caso específico. Mostrando a carteira renegociada no slide 10, a carteira renegociada representa 5,2% da carteira Bacen, apresentando um leve crescimento. Contudo, nós mantemos um robusto provisionamento nessa carteira, sempre superior a 60% da carteira renegociada, enquanto a inadimplência gira em torno de 21%, um pouco acima do nível pré-pandemia. No slide 11, falando de margem financeira, como ela foi impactada, a margem financeira total fechou o ano crescendo 3,8%, sendo que a margem com clientes apresentou muito bom desempenho, com expansão de 22%, mas, por outro lado, como dissemos anteriormente, a margem com o mercado teve queda relevante, como vamos mostrar em números no slide seguinte. A margem financeira total apresenta a sensibilidade inversa ao movimento da taxa de juros, como a gente indica no gráfico, e essa sensibilidade atual é de aumento de 1,5 bilhões ao ano no NII para reduções de 100 bips na curva de juros e queda semelhante para elevações dessa mesma taxa de juros. Esse número é publicado anualmente no nosso relatório de riscos Pilar 3. Na margem com o mercado, que foi afetada pelo crescimento rápido da taxa de juros, no slide 12, vocês podem observar que a nossa margem com o mercado tem um histórico de resultados bastante positivos. 7,6 no gráfico abaixo do lado esquerdo, 7,6 bilhões em 2017, 9 bi em 2018, 9 bi em 2019, 11 bilhões em 2020, 8 bilhões e meio em 2021. Todavia, em 2022, apesar dos resultados favoráveis em gestão de capital de giro próprio e trading, esse resultado foi negativo em 1,4 bilhões, devido, sobretudo, à evolução da taxa Selic sobre a carteira pré-fixada, como eu disse. Importante ressaltar que essa carteira tem um prazo médio de um ano e meio e se reprecifica nesse período. No slide 13, falando de receita de serviços, elas cresceram 4,7% na comparação anual, favorecidas principalmente por cartões, com destaque para intercâmbio. Todavia, as demais linhas permaneceram pressionadas, quer seja por regulação ou mudança de comportamento dos clientes. O volume transacionado em cartões segue crescendo, reflexo do aumento da penetração de cartões no segmento de alta renda e da inflação nos gastos dos clientes. Chegamos a 77 milhões de clientes, um crescimento de 3 milhões nesse ano, que irriga a nossa base de clientes para fazermos mais negócios, ofertar mais produtos e serviços, sempre observando o custo de servir adequado. A evolução da nossa estratégia de fortalecimento do alta renda trará como um dos principais benefícios o crescimento em receita de serviços, além de outras iniciativas. Falando um pouco de despesa, crescimento abaixo da inflação nos últimos 3 anos, no slide 14, os custos totais cresceram 4,7% em 12 meses, bem abaixo dos índices de inflação. A linha de outras despesas operacionais líquida contribuiu positivamente com menor volume de provisões, inclusive reversões, e observe no gráfico abaixo à esquerda que as nossas despesas crescem consistentemente abaixo da inflação. Em 2023, teremos um efeito negativo no item outras despesas operacionais líquidas devido ao efeito base de comparação. Contudo, as despesas administrativas e de pessoal continuarão crescendo em linha ou mesmo abaixo da inflação, pois estamos num processo contínuo de ganhos de eficiência. No slide 15, falando um pouco e apresentando os números do nosso grupo segurador, é importante destacar um crescimento de faturamento de 17% no exercício. Uma melhora do desempenho operacional favoreceu muito o resultado das operações de seguro, que evoluiu 29% em termos de desempenho operacional e 27% no lucro líquido, apesar de todos os desafios de sinistralidade e custos de assistência. Merecem destaque as melhoras no índice de eficiência administrativa e no resultado financeiro do grupo segurador também, uma importante contribuição para o resultado. E o grupo segurador continua crescendo, melhorando a sua performance operacional com uma disciplina de subscrição e contribuindo significativamente para os resultados da organização. No slide 16, falando de capital e liquidez, o nível de capital nível 1 permanece em nível bastante confortável, em 12,4, assim como os índices de liquidez. A queda no trimestre foi motivada principalmente pela normalização do tratamento de créditos fiscais oriundos do hedge de ativos no exterior, que já era esperado, maiores ajustes prudenciais e pelo pagamento de JCP, que foi de 10,2 bilhões, representando um payout de 52%. Vemos os índices de capital se expandindo até o final de 2023. No slide 17, falando um pouco da nossa presença física e custo de servir, a evolução dos canais digitais e das plataformas de atendimento permitem a continuidade dessa otimização. Reduzimos 1.400 pontos de atendimento desde 2018, sendo que a redução das agências foi de 1.753, compensado por abertura de unidades de negócio, que são agências mais eficientes, no total de quase 900 agências. Em 2023, planejamos reduzir e enxugar entre 200 e 250 pontos de atendimento. Hoje, 70% dos nossos clientes têm um comportamento preponderantemente digital. Também estamos focados na otimização das nossas iniciativas digitais, tornando-as mais conectadas para garantir a evolução da experiência e a expansão do relacionamento digital dos nossos clientes. Na página 18, falando um pouco de Wealth Management, o fortalecimento da nossa atuação no alta renda, nós criamos uma vertical completa para o alta renda, que é o Bradesco Global Wealth Management, que é liderado pelo Guilherme Leal, um profissional com larga experiência no segmento, onde combinamos as nossas plataformas de investimento local e no exterior também, a nossa área de distribuição de investimentos e nosso banco nos Estados Unidos e na Europa, para oferecermos uma experiência completa de investimentos e serviços bancários para os nossos clientes. Estamos centralizando o atendimento do cliente em um gerente de relacionamento e um especialista em investimentos, que hoje somam mais de 2 mil pessoas trabalhando conjuntamente. Além disso, promovemos uma unificação de conteúdo, como visão estratégica, visão macroeconômica, estratégia de alocação, recomendação de investimentos na plataforma local e internacional, sempre de acordo com o perfil de risco e os objetivos, buscando maximizar sempre o retorno para o nosso cliente. Na página 19, vamos apresentar o Guidance. Com relação ao Guidance de 2022, nós ficamos nas faixas indicadas no Guidance revisado, com exceção da receita de seguros, que nós ficamos bem acima. No caso de PDD, excluindo o caso específico que comentamos, nós ficamos no topo da faixa do Guidance. Para 2023, apresentamos as seguintes projeções. Para a carteira de crédito expandida, esperamos um crescimento de 6,5% a 9,5%. Para a margem, de acordo com nossas discussões até com vários investidores e práticas internacionais, nós passamos a fornecer o guidance de margem financeira total. Nessa linha, esperamos um crescimento entre 7% a 11%. Em receita de prestação de serviços, esperamos um crescimento de 2% a 6%. Em despesas operacionais, devem crescer entre 9% e 13%. Contudo, ressaltamos que as despesas de pessoal e administrativas ficarão em linha com a inflação ou mesmo até abaixo. A linha outras produzirá um impacto negativo em 2023. Para resultados das operações de seguro, previdência e capitalização, o guide de crescimento é de 6% a 10%. E, finalmente, em despesas de PDD expandida, esperamos entre 36,5 e 39,5 bilhões. Portanto, este guidance de 2023, ele implica em resultados de retorno ainda relativamente baixos, mas ele está muito bem. Procuramos fazer um guidance bastante realista. Como falei anteriormente, temos o objetivo estratégico de voltar a apresentar um nível de retorno compatível com o nosso histórico de pelo menos 18%, e consideramos que a nossa capacidade de gerar retornos recorrentes permanece. Como já dissemos, parte da recuperação do retorno vem da normalização de algumas linhas, outra parte virá como consequência da execução dos temas que apresentei, como a expansão da alta renda, eficiência, inovações que estamos conduzindo. A centralidade no cliente é tema central da nossa estratégia, com foco na sustentabilidade das operações da organização no longo prazo e no NPS de satisfação dos nossos clientes. Obrigado pela atenção de todos. E passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.